Senhores deputados, boa tarde. Queria cumprimentá-los, cumprimentar o Dr. Vítor Caldeira, Presidente do Tribunal de Contas Europeu, cumprimentar os senhores deputados, desejar-lhes um bom regresso aos trabalhos parlamentares, e desejar que também tenham tido, embora curto, um período de férias, digamos que tenha permitido recompor as forças. Estamos a começar esta nossa primeira reunião depois desta interrupção de 2 semanas, ou 3 semanas, com uma audição da Dra. Vítor Caldeira no âmbito do processo de designação do juiz indicado por Portugal para o Tribunal de Contas Europeu. Como sabem, nos termos da Lei 43 de 2006, é esta comissão que compete acompanhar esse processo e realizar essas audições. O Dr. Vítor Caldeira já tem estado connosco nesta comissão noutras ocasiões, eu já tenho já assistido até a outras audições, embora noutra qualidade. Quero dar-lhe as boas-vindas e, sem mais, uma vez que sei que tem uma intervenção inicial preparada, passo-lhe a palavra, seguidamente haverá então ocasião para as intervenções dos diversos grupos parlamentares. Por favor.
Muito obrigado, Presidente, senhoras e senhores deputados. É para mim uma honra poder, pela primeira vez, apresentar-me nesta Comissão de Assuntos Europeus, numa qualidade de candidato a membro do Tribunal de Contas Europeu, função que desempenho desde 2000. Faço, pois, com total abertura e disponibilidade para colaborar com todos, com esta Comissão e com a Assembleia da República, como fiz noutras ocasiões que o Sr. Presidente teve ocasião de referir. Gostaria, uma vez que me é permitido, consagrar alguns minutos iniciais desta audição, sobretudo para referir a minha experiência como membro e como Presidente do Tribunal, funções para as quais fui eleito em janeiro de 2008 e reeleito novamente em janeiro de 2011, bem como ao contributo que julgo ter dado e que estimo poder continuar a dar para promover e contribuir para a melhoria da gestão das finanças públicas da União Europeia. Assim, proponho-me sumariamente apresentar a Vossas Excelências o Tribunal de Contas Europeu a que presido, indicar as áreas pelas quais fui responsável ao longo dos meus mandatos até hoje, referindo as realizações principais do Tribunal nos últimos anos, bem como, no final, as prioridades que julgo devem orientar o seu futuro, sobretudo para fazer face a estes desafios que hoje se colocam à gestão financeira e à auditoria pública na União Europeia. O Tribunal de Contas, pois, como sabem, é a instituição da União Europeia, criada pelo Tratado de Bruxelas de 1975, responsável pela realização da auditoria das finanças da União Europeia. Funciona como um colégio de 27 membros, brevemente teremos mais um membro, se a adesão da Croácia se concretizar, portanto, um membro por Estado-membro. E, de acordo com o artigo 286 do Tratado, os membros do Tribunal são nomeados pelo Conselho, após consulta do Parlamento Europeu, para um mandato de 6 anos, renovável, que, por sua vez, os membros elegem dentre si, por um período de 3 anos também renovável, o Presidente do Tribunal. Enquanto auditor externo da União, o Tribunal contribui para a melhoria da gestão financeira, atua como guardião independente das finanças e dos interesses financeiros dos cidadãos da União, fomenta a prestação de contas e a transparência na utilização dos fundos públicos da União. De acordo com o mandato fixado no Tratado e reafirmado também recentemente pelo Tratado de Lisboa, o Tribunal examina a fiabilidade das contas da União, a legalidade e a regularidade das respectivas receitas e despesas, bem como a observância e o respeito do princípio da boa gestão financeira. Para além disso, assiste o Parlamento Europeu e o Conselho, sobretudo no controlo da execução do orçamento da União Europeia, em especial através do exercício anual do procedimento da quitação da Comissão. Gostaria de dedicar agora algumas palavras ao meu percurso no Tribunal, referindo em particular as realizações nas áreas em que estive mais diretamente envolvido e pelas quais fui responsável, e que me deram, ao longo destes anos, um conhecimento transversal e profundo do Tribunal. Até ao fim de 2001, que foi responsável pela auditoria das atividades bancárias da União Europeia, pela coordenação das relações do Tribunal com o Banco Europeu de Investimento e, simultaneamente, pela auditoria dos organismos descentralizados, das escolas europeias e da Euratom. Neste âmbito, e para além das auditorias anuais da extinta SECA e do Fundo de Garantia, bem como da auditoria da eficácia operacional do BCE, dediquei especial prioridade ao estabelecimento de um acordo tripartido entre o Tribunal, a Comissão Europeia e o Fundo Europeu de Investimento para o controlo pelo Tribunal da participação da Comissão no capital do Fundo. Acordo este que estava insistentemente solicitado pelo Conselho desde 1994 e que finalmente foi subscrito em setembro de 2001. Depois, entre 2002 e março de 2006, fui responsável pela coordenação da auditoria das contas anuais consolidadas e pela declaração de fiabilidade, tendo sido o relator do parecer do Tribunal sobre o modelo de auditoria única e proposta de um quadro comunitário de controle interno, que esteve na base e deu origem a várias iniciativas legislativas da Comissão, com o apoio do Parlamento e do Conselho. E este foi um contributo, do meu ponto de vista, muito importante que o Tribunal deu no âmbito do processo de reforma da própria Comissão, tendo em vista o estabelecimento de um sistema integrado de controle interno, abrangendo os diferentes níveis, quer ao nível da Comissão, quer ao nível da gestão e do controle dos Estados-membros. O Regulamento Financeiro, aliás, na última revisão de 2004, viria a consagrar precisamente a necessidade de controle interno eficaz e eficiente, baseado nos princípios defendidos neste parecer do Tribunal. Posteriormente, enquanto membro responsável pelo desenvolvimento de metodologias de auditoria e controle da qualidade dos trabalhos do Tribunal, fui eleito em 2006 decano do grupo com competências horizontais de coordenação, avaliação e metodologia. Exerci essas funções até ser eleito em janeiro de 2008 Presidente do Tribunal, mandato que terminei no final do ano passado e em janeiro último fui reeleito por mais 3 anos, até 2014, janeiro de 2014, Presidente do Tribunal. Nessa qualidade sou responsável designadamente pela supervisão das atividades do Tribunal, pelas questões estratégicas e pelo planeamento, pelas relações com as demais instituições da União Europeia e também com as relações com as instituições superiores de controle dos Estados-membros, os Tribunais de Contas, os Auditores-Gerais e com as respectivas organizações internacionais de auditoria. Durante o meu primeiro mandato, promovi e dirigi a reforma da estrutura e do processo de tomada de decisão do Tribunal através da introdução num sistema de câmaras, o que visava e visa otimizar a gestão do Tribunal, tornando-o mais eficiente e apto a utilizar os recursos de forma mais eficaz. Esta reforma teve em conta as recomendações de uma revisão pelos pares que foi feita em 2008 e na qual intervieram os Tribunais de Contas do Canadá, da Áustria, da Noruega e de Portugal, que se pronunciou pela adequação dos procedimentos de auditoria do Tribunal com as normas internacionais de auditoria e que sublinhou a independência e a objetividade dos trabalhos feitos pelo Tribunal. As câmaras foram criadas e entraram em funcionamento em junho de 2010. Estas câmaras são compostas por 5 a 6 membros do Tribunal, adotam relatórios especiais, relatórios anuais específicos, pareceres sobre propostas legislativas, atos do Tribunal que anteriormente tinham sempre que ser adotados pelo plenário do Tribunal, ou seja, pelos 27 membros. Atualmente, o Colégio, o Plenário, apenas adota o relatório anual do Tribunal e decide questões de natureza estratégica. Se o meu primeiro mandato como Presidente foi dirigido para maximizar o impacto global da atividade do Tribunal e reforçar a sua eficiência através da melhor utilização dos recursos disponíveis, neste segundo mandato tenho como prioridade, para além naturalmente da consolidação desta reforma que faz o seu percurso, a definição de uma nova estratégia para o Tribunal, orientada sobretudo para a sua afirmação externa, para o desenvolvimento das suas funções de auditoria através da elaboração de novos produtos e para uma atuação proativa em função de uma melhor abordagem dos riscos para as finanças públicas da União. Durante o exercício das minhas funções no Tribunal, ao longo destes 11 anos, assisti a grandes mudanças do ambiente externo da auditoria. procurei, de forma ativa, que a nossa instituição acompanhe estes processos, nomeadamente os processos de reforma, dando um contributo baseado na sua própria experiência de terreno, da sua experiência de auditoria, por forma que assim confira valor acrescentado àquilo que é a auditoria pública da União Europeia. Exemplo disso é o contributo que foi dado no contexto da reforma do Orçamento da União. O Tribunal pronunciou-se sobre os principais riscos e desafios que se colocam à melhoria da gestão financeira da União Europeia. Deu ainda o seu parecer sobre a revisão do Regulamento Financeiro e pronunciou-se sobre as consequências da crise financeira e económica para a prestação de contas e a auditoria pública na União, incluindo o papel do Tribunal nesse contexto. Atualmente acompanhamos de muito perto os trabalhos relativos aos desenvolvimentos do Governo Económico da União, sobretudo aqueles que estão ligados à institucionalização do novo Mecanismo Europeu de Estabilidade e todas as outras iniciativas ligadas ao Pacto Europlus. Acompanhamos ainda de muito perto todas as novas propostas legislativas sobre a gestão financeira a partir de 2013, para o período 2014-2020. Neste sentido, em 2008, por exemplo, o Tribunal, no quadro do debate público sobre a reforma do orçamento, defendeu que a gestão do orçamento deve ser focalizada nos resultados e deve ter como princípio orientador o conceito de valor acrescentado europeu. Posteriormente, em 2010, no seu parecer sobre os riscos e desafios que se colocam à gestão financeira da União, com vista a melhorar a qualidade da despesa e a diminuir o nível de pagamentos irregulares, o Tribunal defendeu como ato fundamental a simplificação da legislação e a introdução de sistemas de gestão e controlo com uma melhor relação custo-eficácia como elementos-chave para contribuir para estes objetivos. Em 2010, o Tribunal pronunciou-se sobre a revisão do Regulamento Financeiro, onde retomou estas ideias e formula, de acordo com estes princípios, várias propostas que oferecem à Comissão uma oportunidade para melhorar a transparência da gestão das finanças públicas da União. A crise que hoje assistimos teve consequências de grande importância e significado para a União Europeia. A resposta que foi dada, através de diferentes medidas que foram sendo adotadas e que visam aumentar a supervisão do setor financeiro, reforçar a coordenação das políticas económicas e orçamentais nos Estados-membros e apoiar a sustentabilidade das finanças públicas, levaram o Tribunal, recentemente, em maio, a adotar uma posição escrita sobre as consequências deste processo para a prestação de contas e a auditoria pública na União Europeia, e sobre o próprio papel do Tribunal neste contexto de crise financeira e económica, salientando que estas novas medidas devem respeitar um princípio básico. De quando estão em causa fundos públicos, devem existir mecanismos adequados que garantam a transparência, a prestação de contas e a auditoria públicas. Outra das minhas prioridades enquanto Presidente é dirigida ao reforço da cooperação com os Tribunais de Contas e os Auditores Gerais dos Estados-membros. Por exemplo, em 2010, acolhemos no Luxemburgo uma reunião dos presidentes de todos os Tribunais de Contas, que discutiu, entre outros, o tema principal do papel dos Parlamentos Nacionais à luz do Tratado de Lisboa no contexto dos processos de prestação de contas e de auditoria pública. A próxima reunião, que se realizará já em outubro, vai aprofundar o tema da auditoria pública na União Europeia e os princípios da prestação de contas e da transparência à luz dos novos mecanismos do governo económico da União Europeia. Para além disso, o Tribunal continua ativamente implicado na melhoria das normas e práticas internacionais de auditoria através da participação nas organizações que agrupam as instituições de auditoria pública a nível internacional. Dirigimos um grupo de trabalho para a prestação de contas e auditoria das ajudas em caso de catástrofes no âmbito da INTOSAI e o Tribunal é ainda membro do Comitê Diretivo da EUROSAI. Para concluir, gostaria de partilhar com Vossa Excelência, Sr. Presidente, a minha perspectiva sobre o futuro e sobre as prioridades que devem orientar a atuação futura do Tribunal. Como salientei anteriormente, a União Europeia e as suas instituições enfrentam hoje um período de importantes desafios e mudanças. Neste contexto, é vital que as instituições europeias assumam a liderança nos respectivos domínios de competência e julgo que o Tribunal de Contas Europeu tem aqui um papel fundamental a desempenhar enquanto auditor externo da União, cabendo-lhe designadamente promover a prestação de contas e a transparência e, dessa forma, contribuir para restaurar a confiança dos cidadãos nas respectivas instituições. Vimos que ainda hoje saíram novos indicadores sobre o grau de confiança dos cidadãos e das empresas na União Europeia, que caiu de forma drástica novamente. O Tribunal, através das recomendações dos seus relatórios de auditoria e dos seus parceiros, deverá continuar a dinamizar um processo de evolução positiva ao nível da gestão financeira da União. Pela minha parte, estou firmemente empenhado em reforçar a qualidade, a relevância e a pertinência dos trabalhos de auditoria e dos parceiros do Tribunal. E disso mesmo, a estratégia do Tribunal para o próximo período, após 2012, que está atualmente em preparação, deverá dar testemunho desta orientação. A meu ver, elementos incontornáveis a ter em consideração são a Estratégia Europa 2020, que introduz novos elementos, sobretudo de natureza intergovernamental, mas que vinculam objetivos de natureza comunitária da União Europeia e, de certa maneira, também fundos da União Europeia. O novo Regulamento Financeiro, que desenvolve novos modelos de gestão, sobretudo, e de controlo em matéria de gestão partilhada com os Estados-membros, entre outras matérias. E o quadro financeiro plurianual para o período que vai até 2020. Por outro lado, a crise financeira e económica levou um novo modelo de governo económico da União, com novos mecanismos de supervisão, instrumentos de apoio e procedimentos de decisão. Isto coloca novos desafios e requer dos auditores públicos da União uma reflexão sobre o quadro da auditoria externa da União Europeia hoje, incluindo, naturalmente, o papel do Tribunal de Contas Europeu e a forma ou as formas que deve revestir a cooperação com os Tribunais de Contas dos Estados-membros. Também no plano institucional, o Tratado de Lisboa introduziu novos equilíbrios. Entre outros aspectos, referia apenas a maior responsabilidade dos Estados-membros em matéria de execução do Orçamento da União e o reforço da participação dos Parlamentos Nacionais no processo legislativo e no controlo do princípio da subsidiariedade. Por outro lado, o relatório anual de avaliação das finanças públicas que a Comissão Europeia, nos termos do artigo 318 do Tratado sobre o Funcionamento da União, tem de apresentar pela primeira vez este ano, constitui para o Tribunal um elemento adicional de controlo de resultados que deverá apreciar. Apesar dos desafios crescentes, estou firmemente convencido e empenhado em que é possível avançar e tudo farei para que o Tribunal de Contas Europeu continue a ser reconhecido como uma instituição central no âmbito da União Europeia, como uma instituição independente, profissional, que atua em conformidade com as normas internacionais de auditoria e que, através do seu trabalho, acrescenta valor ao exercício da prestação de contas no âmbito da União Europeia. Senhor Presidente, julgo ter dado um testemunho sumário do meu desempenho no Tribunal de Contas Europeu ao longo dos meus mandatos, durante os quais sempre estive e sempre procurei contribuir de forma ativa e empenhada para melhorar a gestão e o controle das finanças públicas da União. Espero poder merecer a confiança desta Comissão e da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Vitor Caldeira. Senhores deputados, eu queria só recordar, realmente não o disse inicialmente, mas o próprio Dr. Vitor Caldeira referiu no início da sua exposição. Queria agradecer-lhe esta exposição e dizer-lhe que, apesar de, enfim, já cá ter estado várias vezes na qualidade de Presidente do Tribunal de Contas, desta vez é noutra qualidade que aqui está, nos termos no quadro da Lei 43 de 2006, no quadro de candidato à designação, mais provavelmente à renovação do mandato como juiz do Tribunal de Contas Europeu. E nessa sequência, enfim, abre-se agora um período de perguntas, questões ou intervenções. Tenho já aqui uma inscrição do Sr. Deputado Costa Neves, a quem passo primeiro a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Dr. Vítor Caldeira, na qualidade de candidato a membro do Tribunal de Contas Europeu. Esta é realmente uma audição sui generis, aliás, a Comissão confrontou-se com a avaliação desta situação, que é uma situação original. Como sabe, a lei prevê a audição dos elementos a designar pelo Governo para o Tribunal de Contas. não desce ao pormenor de prever uma situação como esta, em que temos perante nós alguém que foi candidato e eleito e escolhido em 2000, depois em 2006, e que desde 2008 é Presidente do Tribunal de Contas, com mandato renovado em janeiro de 2011, portanto há cerca de 5 meses. É realmente uma situação que não podia ser prevista na lei, embora esta Comissão e a Assembleia da República tenham entendido que não deveria abdicar do princípio, embora simultaneamente não fizesse sentido recorrer ao número 2 do artigo que prevê esta audição, onde se diz que se deve ouvir ou que devem ser indicados 3 candidatos. Por aquilo que acabei de dizer, por aquilo que é o seu percurso, pelo qual o cumprimento, não faria sentido, efetivamente, desenvolver o processo tal como ele está previsto em abstrato. Estamos, portanto, perante uma audição sui generis. Eu queria cumprimentá-lo pelo facto de ter sido eleito pelos seus pares uma primeira vez em 2008, ter sido reeleito pelos seus pares em 2011, e saliento muito este aspecto de eleito e reeleito pelos seus pares, porque são afinal aqueles que mais têm condições para acompanhar no dia-a-dia a qualidade do seu trabalho e as condições que têm para exercer esta função, e portanto cumprimento-o por isso. Não tenho nenhuma questão para lhe pôr, para além desta explicação que lhe dei, queria manifestar-lhe o especial gosto por tê-lo aqui de novo, estando certo que continuará no exercício de funções de Presidente do Tribunal de Contas, desejar-lhe as maiores felicidades para o cumprimento do programa que aqui explicitou e que já iniciou, e que de alguma forma distingue o essencial das prioridades da União Europeia neste momento difícil, complexo, todos os adjetivos da mesma ordem que pudermos encontrar. Agradecer-lhe a forma cuidada como nos trouxe a sua intervenção e o pormenor com que a desenvolveu. Salientar a qualidade da relação que temos tido entre o Tribunal de Contas Europeu e esta Comissão, e a Assembleia da República, através desta Comissão de Assuntos Europeus, com a apresentação da conta em cada um dos anos, o que nos dá uma visão de pormenor do que é a preocupação do Tribunal de Contas e até da qualidade da administração das várias instituições da União Europeia em cada ano. Agradecer o cuidado que também põe sempre nisso e, portanto, pelo percurso que tem, pelas funções que exerceu, pelas funções que exerce desde 2008, a convicção do Grupo Parlamentar do PSD é que o nosso país não poderia estar melhor representado no Tribunal de Contas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo ao deputado Vitalino Canas, também se tinha inscrito. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo também o Dr. Vítor Caldeira, aliás, visitante assíduo desta comissão e com quem temos uma relação privilegiada e da qual beneficiamos, sobretudo através de informação importante que nos traz sempre. Nem sempre a conseguimos processar adequadamente, porque muitas vezes é uma informação tecnicamente difícil de ver, mas creio que esta é uma relação a continuar e a aprofundar. Está aqui na condição de candidato à renomeação para um lugar que já exerce. Como já foi dito aqui, esta circunstância é uma circunstância que torna esta reunião praticamente um mero pro forma, por vários motivos. Primeiro porque, de acordo com a lei, aquilo que a Assembleia da República, através da Comissão dos Assuntos Europeus, faz é simplesmente ouvir e, portanto, não tem, nesta altura, qualquer condição de exercer um veto ou de obstaculizar uma nomeação que o Governo pretenda fazer, e, portanto, é sempre um procedimento pro forma, mas, para além disso, este procedimento ainda é mais pro forma, porque me parece manifesto que o Dr. Vítor Caldeira vem desempenhando as funções de forma adequada, com qualidade, prestigiando o país. Primeiro como simples membro do Tribunal de Contas, simples juiz do Tribunal de Contas, depois, a partir de 2008, já como presidente eleito pelos seus pares. Em janeiro de 2011 foi reeleito, eu creio que já esteve aqui depois dessa ocasião para apresentar o relatório do Tribunal de Contas do ano transato, e penso que já nessa altura tive a oportunidade de o felicitar pela sua reeleição que se tinha realizado em janeiro de 2011. Mas reitero aqui as felicitações, e é óbvio que da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista só haverá uma palavra, quer dizer, continuo e continuo a defender também o prestígio de Portugal no exercício dessas mesmas funções. Muitas vezes, quando nós procuramos ver quais é que são os nossos nacionais que exercem cargos importantes, lembramos-nos de alguns, lembramos certamente do Presidente da Comissão Europeia, lembramos talvez do Alto Comissário para os Refugiados, mas nem sempre nos lembramos, por exemplo, do Dr. Vítor Caldeira, que também exerce uma função muitíssimo importante e acho que o deve continuar a fazer. Só tenho a esperar que, no exercício destas funções, o Tribunal de Contas ganhe ainda mais relevância do que aquela que tem ao nível europeu. É certo que as questões da transparência são questões que devem orientar sempre qualquer democrata e devem orientar sempre qualquer líder ou responsável político. As questões da responsabilidade, igualmente, responsabilidade perante órgãos que façam a fiscalização, mas para além disso há aqui também a necessidade de garantir que o Tribunal de Contas Europeu está em condições de acompanhar uma evolução que se deseja ao nível da União Europeia, que é a de consolidar os princípios de uma governação económica, consolidar e aprofundar os princípios de uma governação económica, e obviamente que aprofundando esses princípios de uma governação económica tem de haver também condições de superior transparência da forma como essa governação é feita. E isso passa seguramente pelo Tribunal de Contas Europeu, portanto, creio que o Tribunal de Contas irá também ganhar nova relevância para o futuro. Termino esta intervenção, que pretendo, obviamente, sintética, porque não é necessário ir mais além, termino desejando-lhe felicidades no exercício do seu cargo, de membro do Tribunal de Contas e de Presidente do Tribunal de Contas.
Muito obrigado. Não tenho mais intervenções. Bem, eu, se me é permitido, já agora vou suscitar uma questão substancial, que não tem a ver, evidentemente, com a audição nem com a designação, mas é uma questão, peço desde já perdão se ela se dever a ignorância ou a falta de conhecimento de algum... Mas o Dr. Vítor Caldeira falou do mecanismo europeu de estabilidade e da crise financeira recente. Eu gostava de saber, enfim, talvez fosse mais adequado quando aqui estivesse como Presidente, mas já agora, neste momento, gostava de saber quais são, ou como vê as relações, se existem, e como vê e como devem ser, entre o Tribunal de Contas e o chamado Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. Se é uma estrutura que está à margem do ou se está sujeita, e como deveria ser. Pronto, enfim, já agora, para não deixar de suscitar, de se levantar uma questão substancial, peço desculpa de ser eu a suscitá-la, deixaria aqui esta questão. Enfim, desde já pedindo desculpa se realmente ela se tiver a ignorância de algum dado. Muito obrigado. E passava-lhe a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que agradeça, em primeiro lugar, as palavras amigas e de felicitação e de cumprimento que me foram dirigidos, que é o professor Costa Neves, que é o professor Deputado de Lincanas. O que eu posso dizer é que tudo farei para continuar a prestigiar Portugal no desempenho deste cargo, como fiz, penso que fiz até agora, porque, de facto, o Tribunal de Contas Europeu está num momento difícil. Isto liga-se com a pergunta que o Sr. Presidente fez. Desenvolvem-se hoje mecanismos de utilização de fundos públicos à margem do orçamento da União, e as perspectivas para o próximo quadro comunitário 2014-2020 nesse sentido, acentuam a utilização de novos instrumentos financeiros, de formas intergovernamentais de aprofundamento de objetivos comunitários, com o maior envolvimento dos Estados-membros. E isso coloca, de facto, a questão da reflexão: qual é o papel do Tribunal de Contas Europeu, qual é o papel dos Tribunais de Contas dos Estados-membros. E isto passa por conseguirmos identificar quais são as linhas de responsabilização que estão, de facto, a ser desenvolvidas e afirmadas nestes novos mecanismos de governação. E o exemplo do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira é muito interessante. Este fundo é um fundo privado. Os seus acionistas são alguns Estados-membros da União Europeia, são os Estados-membros da Zona Euro, mas é um fundo privado com sede no Luxemburgo. É uma entidade de direito privado luxemburguesa, submetida à lei luxemburguesa, que presta contas de acordo com a legislação luxemburguesa. Mas apesar de haver aí fundos públicos, as garantias dadas pelos Estados-membros para os fundos que forem libertados a partir do Fundo de Estabilidade, não há nenhuma entidade pública, nem o Tribunal de Contas Europeu, nem sequer os auditores gerais ou os tribunais de contas dos Estados-membros que são acionistas desse fundo, podem, a não ser ver as contas que são públicas, aferir até que ponto, por exemplo, a própria exposição do seu Estado-membro está devidamente refletida nessas contas ou não. Isto preocupa-nos muito. E o Mecanismo Europeu de Estabilidade, cujo tratado foi subscrito há pouco mais de um mês, tem um problema relativamente semelhante, mas estamos a trabalhar no sentido de encontrar uma solução através dos mecanismos que foram estabelecidos no tratado, que salvaguarde uma presença apropriada de auditores públicos no Conselho de Auditoria do Mecanismo. O tratado prevê a existência de um comitê de auditoria, que se chama, a meu ver, errado, de forma errada, Comitê de Auditoria Interna, para distinguir do auditor externo que deve certificar as contas do mecanismo. Isso percebe-se porque o mecanismo tem que ir aos mercados, tem que se credibilizar perante aqueles que vão investir os seus fundos, mas este Comitê de Auditoria, que deveria chamar-se Comitê de Auditoria Tucur e não Comitê de Auditoria Interna, há aqui um erro de designação, se quisermos, que é composto por três personalidades a indicar pelo Conselho de Governadores, pode levar a que se considere que entre as personalidades que forem designadas para esse Comitê de Auditoria, salvaguardar que essas personalidades devem estar ligadas ou representar tribunais de contas ou instituições superiores de controle dos Estados que fazem parte do mecanismo de estabilidade europeu. Portanto, isto é algo que estamos a tentar encontrar soluções em conjunto com o Conselho, com o próprio Diretor-Geral do Fundo de Estabilidade, que é quem está a preparar todas essas matérias. Estamos ainda numa fase muito preliminar, mas eu espero poder, numa próxima visita a esta comissão, dar conta de progressos que tínhamos feito no sentido de salvaguardar. Porque o princípio de que onde há fundos públicos tem que haver com auditoria pública é, do ponto de vista do Tribunal, fundamental. Este parecer que o Tribunal emitiu em maio, uma posição escrita, dá precisamente conta disso. E não é só em relação ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, é também em relação ao Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu hoje assumiu funções e riscos que não assumia antes. E os mecanismos de prestação de contas e de transparência das consequências disso passam um pouco ao lado. Não estamos com isto a dizer que deve ser o Tribunal de Contas Europeu. O que estamos a dizer é que tem que haver mecanismos que salvaguardem uma adequada prestação de contas e a responsabilização nestas situações. A utilização destes novos instrumentos que são previstos agora pelo no novo regulamento financeiro que deverá ser adotado até ao fim do ano. Todos os instrumentos associados à realização da Estratégia Europa 2020. Os mecanismos para atingir objetivos comunitários através de ações intergovernamentais que escapam ao orçamento são novos desafios que vamos ter para encontrar instrumentos de responsabilização que saem à lógica tradicional que o Tratado prevê, orçamento da União, executado pela Comissão, eventualmente em parceria com os Estados-membros, auditoria pelo Tribunal de Contas Europeu, controlo financeiro ao nível político pelo Parlamento Europeu. Todas estas realidades escapam, mas em alguns domínios, sobretudo naquilo que são os novos instrumentos, que é a realização da Europa, da Estratégia 2020, que são algumas das novas formas de gestão que, se forem adotadas, conduzirão a uma maior contratualização, não sei se é essa a expressão exata, entre a Comissão e os Estados-membros para a realização de objetivos comunitários nos programas tradicionalmente sob gestão partilhada, levam a que, ao nível do Estado-membro, os próprios Parlamentos Nacionais tenham um outro papel. Que os tribunais de contas dos Estados-membros tenham outro papel. Portanto, todos. E a linha condutora, para concluir e responder à sua questão, é quais são os mecanismos de prestação de contas e de responsabilização que são definidos, e a partir daí procuramos então definir o papel das instituições, seja no plano comunitário, seja no plano nacional, para encontrarmos que não há zonas de penumbra que ficam de fora, seja do ponto de vista nacional, seja do ponto de vista.
Muito obrigado. Eu tenho ainda uma inscrição do Sr. Deputado João Lobo, do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve e apenas para referir que corroboro de forma na íntegra aquilo que o Sr. Deputado Costa Neves referiu sobre o Sr. Juiz Vítor Caldeira. Mas, na sequência do que referiu, eu gostaria de fazer uma pergunta, e se é possível, enfim, uma resposta sobre ela. A questão é a seguinte. Ultimamente, tem-se aludido muito à necessidade de se estabelecer na Constituição um limite ao endividamento público. E a pergunta era esta, se é possível sobre ela se pronunciar. Até que ponto é que a exigência funcional do Tribunal de Contas Europeu, ou por necessidade de controlo financeiro, é que ou poderá haver ou não uma necessidade desse controlo, ou pelo contrário, caso ele exista, até que ponto é que o Tribunal de Contas se verá depois forçado a exercer um controlo que poderá ou não contender com a soberania de cada um dos Estados? Isto é, haverá necessidade, neste contexto que o senhor doutor referenciou, haverá necessidade, funcional ou não, cautelar ou não, de se estabelecer um limite constitucional ao endividamento público? Se sim, até que ponto é que o Tribunal de Contas Europeu poderá ou deverá intrometer-se, haverá uma intrusão, e de que forma ela pode ser feito esse controle financeiro e poderá ele contender ou não com a soberania de cada um dos Estados-membros? Era este âmbito que tanto a nós nos interessará que eu lhe pedi à fineza, se possível, de aqui nos ajudar a ter elementos para depois, politicamente, os podermos discutir. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se há mais alguma inscrição. Se não, passávamos então. Doutor da Caldeira, por favor.
Muito obrigado. Eu não sei se posso ajudar ou se sei responder exatamente à sua questão. Porque o problema que coloca, eu situava-o numa nova dimensão do governo económico da União, que não é novo, não é? O Pacto de Estabilidade e Crescimento sempre impôs limites ao déficit, limites à dívida, como condições para se pertencer à União Económica e Monetária. Portanto, o limite do endividamento público é um requisito fundamental para se integrar à União Económica e Monetária. O controlo do respeito desse requisito fundamental cabe, no âmbito da União Europeia, à Comissão e ao Conselho. A forma como esse controlo tem sido feito ao longo dos anos, eu abstenho de o referir, porque é conhecido. Portanto, eu diria que o facto de um Estado-membro aceitar integrar a União Económica e Monetária, por si só, no quadro dos tratados e dos acordos que subscrevem no âmbito da União Europeia, impõe esse limite. E, portanto, o papel do Tribunal de Contas Europeu no controlo desse limite tem que ser visto, do meu ponto de vista, da seguinte forma. Como é que a Comissão Europeia tem exercido as suas responsabilidades no controlo efetivo disso? Há aqui um problema de alguma delicadeza, porque não há verdadeiramente implicações para o orçamento da União Europeia. Não há fundos públicos da União Europeia envolvidos. Portanto, mas há uma responsabilidade da Comissão Europeia, e o Tribunal de Contas Europeu, até há bem pouco tempo, defendia que se não há um cêntimo do orçamento da União Europeia, não é connosco. Esta interpretação do tratado tem vindo a evoluir e consideramos hoje que se a Comissão Europeia, porque indiretamente há um cêntimo, porque é um orçamento de funcionamento, há fundos que são afetos aos funcionários que têm o encargo de tal, isso aplica-se ao mercado interno, aplica-se às regras da concorrência, onde não há programas, não há investimentos, mas há estas áreas que têm uma dimensão política muito mais importante. Pensamos que podemos ter um papel no sentido de saber até que ponto a Comissão Europeia tem desempenhado de forma eficaz, suficiente e apropriada as responsabilidades que decorrem do tratado ou de outros instrumentos. O controlo do respeito pelo Estado-membro do limite do endividamento, que ele próprio assumiu no dia em que passou a integrar a União Económica e Monetária, naturalmente, cabe às instituições dos Estados-membros, em primeira instância. Aí penso que o Tribunal de Contas em Portugal poderá ter um papel muito importante. Esta Assembleia poderá ter um papel muito importante, como tem tido. E penso que acho que não me referiria se é preciso constitucionalizar ou não, porque o facto de a nossa Constituição acolher o tratado e o tratado que institui a União Económica e Monetária deve ser interpretado também por essa via, se ele impõe esse limite, provavelmente os mecanismos de controlo já deveriam existir há muito tempo. Não sei se ajudei a esclarecer.
Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma inscrição, se não... Eu queria renovar os agradecimentos ao Dr. Vitor Caldeira por esta audição, esperar que tenhamos a ocasião futuramente, enfim, penso que tem sido com uma periodicidade anual, de o ter aqui novamente nesta comissão, e desejar-lhe as maiores felicidades para o futuro. Muito obrigado.
Obrigado.
Fazemos aqui um intervalo, temos uma parte 2 da nossa sessão com algumas questões, pedia só, enfim, é algo que nós trataremos rapidamente, pedia só 5 minutos, vamos só despedir do Sr. Dr. Vitor Caldeira. Senhores deputados, temos aqui para já as atas, aprovação e votação das atas 4.12 e 5.12. Acontece que a ata 4.12 tinha sido retirada por uma objeção da senhora deputada Rita Calvário, que tinha, no fundo, expresso o desejo de que a ata não dissesse apenas os tópicos sobre que ela tinha feito uma intervenção, mas, no fundo, reproduzisse o sentido substancial dessa intervenção. O que foi feito, aqui na página 3, ela não se encontra presente, eu penso que isso não deve ser um óbvio se nós aprovarmos a ata, mas caso haja alguma objeção, enfim, ficaria sob a reserva do que ela diga, a não ser que se pretendam, podemos adiar a ata número 4 e votar só a ata número 5, talvez seja melhor, uma vez que ela não está presente, não sei se... Eu digo apenas isto porque foi adiada por causa dela, não é? Porque penso que, enfim, não tem objeção. Talvez pudéssemos então votá-las em conjunto, votamos as duas, e eu trarei aqui novamente o assunto, se houver alguma objeção da Sra. Deputada Rita Calvário em relação a esta formulação. Há alguma intervenção sobre as atas? Podemos considerá-las aprovadas? Muito obrigado. Passamos à frente. Depois temos aqui uma reunião interparlamentar sobre o papel da Europol, Eurojust e Frontex. Devo dizer que a composição da delegação para esta reunião suscitou algumas dúvidas entre a Comissão e a Sra. Presidente. Estava em questão saber se, em princípio, neste tipo de reuniões, deve vir também um representante da Comissão de Assuntos Europeus, uma vez que o Europol, Eurojust, Frontex, é uma competência da primeira Comissão. Mas como está aqui em causa o controle democrático da estratégia e, portanto, no fundo, o acompanhamento parlamentar destas matérias, não é só o Europol, Eurojust e Frontex, enfim, entendeu-se que a prática tinha sido seguida e entendeu-se que devia ir também um deputado, também por essa razão, da CAI, da Comissão de Assuntos Europeus. Está já designado um deputado da Comissão de Assuntos Constitucionais, que é do PSD, e, portanto, é preciso designar um deputado da oposição. Não sei se pretende designar já agora para esta reunião. É uma reunião de 5 e 6 de outubro.
Sim, Sr. Presidente, será a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
Ana Catarina. Depois temos aqui dois relatórios, no ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Estes relatórios têm de ser apreciados e aprovados numa reunião que terá lugar na próxima semana, porque têm de ser enviados no dia 12 de setembro às instituições europeias. Temos já o relatório da Comissão de Educação, temos o relatório da Comissão de Economia e temos de nós, sobre isso e sobre a proposta, fazer um parecer, digamos. Tem a ver com... determinadas utilizações permitidas de obras órfãs, penso que isto tem a ver com direitos de autor, não é? E a outra, relativa à normalização europeia, penso que isto tem a ver com normas... não sei exatamente qual é o âmbito. É da Comissão de Economia. Penso que tem a ver com a normalização em geral. Portanto, normalização... do sistema de qualidade. Matérias que se enquadram entre nós no sistema de qualidade. Os relatores, um deles é do PSD, o outro do PS, sobre as obras órfãs, são as obras, penso eu, que não têm autores ou que caíram no domínio público, que serão essas. Eu não sou especialista em direito de autor, mas penso que é isso que se quer dizer aqui. De todo modo, não sei se o PSD quer indicar alguém já, um relator.
Sr. Presidente, eu indico a Sra. Deputada Maria Esther Vargas, mas porque não me foi possível ainda contactá-la e ela não está na reunião, fica sob reserva, mas...
Depois peço que indique aos serviços se houver alguma alteração. Fica desde já.
Uma reserva com pouca reserva. Obrigado, Sr. Presidente.
Quanto a esta iniciativa sobre normalização, eu só chamo a atenção para que o relatório está pronto para ser apreciado numa reunião da próxima semana, que será uma reunião dirigida pela Sra. Vice-Presidente Ana Catarina Mendes, uma vez que eu não estarei, tenho um trabalho parlamentar, uma reunião fora. Portanto, será uma reunião que veremos que dia que terá lugar, mas será 7, 8 ou 9, com certeza. Portanto, por dia 5 e 6, penso que há jornadas parlamentares. Não sei quem é que o PS indica sobre esta.
Posso indicar um tópico agora?
Sr. Deputado Vitorino Canas.
Possibilidade momento é.
Muito bem. Então pedia que, se houver alguma alteração, que pedia que indicasse aos serviços se houver alguma alteração. Outros assuntos. Eu sempre prejuízo de outros assuntos que possam ser suscitados pelos seus deputados, muito rapidamente. Não, eu só tenho só aqui um, que no fundo, como se acordam... Muito bem. Então, altero-se o deputado Carlos Zorrinho para... Esta comissão tem feito o acompanhamento da participação de Portugal nos órgãos da União Europeia. Eu quero só suscitar a questão em geral, não está em causa a participação em nenhum órgão da União Europeia, mas eu li recentemente nos jornais que o Governo está a desenvolver uma espécie de ofensiva de atividade junto de diversos países europeus, penso bilateral. Enfim, quero dar conta disso, enfim, não sei em que medida é que pode ser relevante para nós fazermos aqui alguma adição. Penso que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus não terá acompanhado essas deslocações, mas, enfim, evidentemente, não me cabe a mim propor nada. Se algum grupo parlamentar quiser propor alguma coisa nessa matéria, enfim, fica aqui feito, dada a informação ou recordado esse ponto. Se houver algum outro assunto para tratar, caso contrário, teríamos a reunião na próxima semana, em data a marcar, pela Sra. Vice-Presidente, ou melhor, será dirigida pela Sra. Vice-Presidente Ana Catarina Mendes, e teremos depois a reunião daqui a 15 dias, em que aí já estarei presente. Não sei se há mais algum ponto. Não havendo, terminamos aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado.